A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baier. Bom dia, Chiapeta. Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Índios de diversas tribos.
Está no ar o informativo semanal da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 24 de junho. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal.
Entre os destaques de hoje, você vai saber detalhes sobre a realização da Assembleia da Consulta Pública Popular em Chiapeta.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites e também os comunicados da Secretaria.
Secretaria Municipal de Obras.
Operação Tapa Buracos na ERS 571 tem início.
A Prefeitura de Chiapeta, por meio da Secretaria de Obras, iniciou na tarde de terça-feira, dia 20, a Operação Tapa Buracos na ERS 571, trecho que liga Chiapeta a Santo Augusto. Cobrada desde o início de janeiro pela administração municipal e pela comunidade, as obras foram liberadas pelo DAIR e funcionarão da seguinte forma. O governo fornecerá a emulsão asfáltica e o município disponibilizará maquinário e a mão de obra.
A operação Tapa Buracos teve início na entrada da cidade de Chiapeta e segue em direção ao Trevo. De acordo com o responsável pela Secretaria de Obras e vice-prefeito do município, Celso Paulo Baier, a operação deve ser concluída até o início da próxima semana. O deslocamento para buscar a massa asfáltica acontece até a cidade de Cruz Alta e faz a etapa ser mais demorada.
Em funcionamento, a ouvidoria do município.
A ouvidoria pública é um significativo instrumento de gestão, pois a partir do envio de manifestações pelo cidadão, seja elogio, sugestão, crítica, reclamação ou denúncia, é possível mapear a realidade da qualidade do serviço público prestado sob a ótica do destinatário final, ou seja, o cidadão que efetivamente o utiliza.
É com este intuito que foi criada e já está em funcionamento a ouvidoria do município. São prestados serviços telefônicos e atendimento online. A servidora Érica Magna explica a importância da ouvidoria e como ela funciona no município.
A palavra ouvidoria vem de ouvir. É um meio que o cidadão tem de expressar sua opinião sobre as instituições, de apontar o que pode estar certo ou errado nelas. Numa democracia, as ouvidorias são super importantes. Prova disso é que no Brasil, o conceito de ouvidoria aparece lá na lei máxima do país, ou seja, na Constituição. O artigo 37 determina que os órgãos públicos obedeçam ao princípio da eficiência e que contém com um espaço especial aberto para ouvir e atender a participação do cidadão usuário. A ouvidoria será um canal de comunicação usado pela prefeitura para escutar reclamações e sugestões das pessoas. Claro que é normal reclamar quando achamos que algo não está correto, mas falar com quem? Reclamar onde? As ouvidorias existem justamente para nos ajudar nesses momentos. Uma ouvidoria recebe e analisa reclamações e sugestões. Depois, repassa os comentários da população para os órgãos responsáveis. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, as reclamações e sugestões são captadas pela ouvidoria parlamentar desde 2001. É um dos principais canais de comunicação entre a população e o Poder Legislativo. Quando alguma reclamação ocorre várias vezes seguidas, ela é encaminhada ao prefeito municipal, aos líderes do partido e aos parlamentares, para que todos conheçam a opinião da sociedade civil sobre determinado tema. Viu como é importante registrar o seu ponto de vista? Além de receber dúvidas do cidadão e mantê-lo informado sobre o que rola no município, a ouvidoria também pode organizar debates com a sociedade e o prefeito. Aqui na ouvidoria do município de Chiapeta, que está em funcionamento desde o começo da semana, aberta a toda a população para receber denúncias, reclamações e também tirar suas dúvidas, sem contar que é um canal direto com o gabinete do prefeito. Assim, ele estará sempre informado sobre todas as questões referentes à ouvidoria. Mas não só de reclamação vive a ouvidoria, viu? Aqui no município, a ouvidoria também recebe ideias do cidadão que ajudam a melhorar os trabalhos políticos. É preciso deixar claro que a ouvidoria não existe para resolver problemas, mas para ajudar a defender os direitos do cidadão. O ouvidor faz o papel de intermediário, facilitando o contato entre as partes. Em vez de o cidadão ir sozinho buscar a solução, a ouvidoria faz isso por ele. Ou seja, os órgãos públicos envolvidos se comprometem com o caso. E as denúncias? Nos casos que envolvem apuração de irregularidades, desvio de dinheiro público, corrupção, entre outras, não basta ligar e denunciar. A ouvidoria precisa de um relato completo do assunto, documentos, provas, enfim, tudo que possa servir de base para um encaminhamento correto. O ouvidor é responsável por receber as reclamações ou sugestões do cidadão. Tem como objetivo buscar resolver os problemas e levar as ideias da população aos órgãos competentes. Para exercer o cargo, o ouvidor deve ser correto, ético e imparcial, ter boa comunicação e saber tintim por tintim os direitos e deveres do cidadão. E qual o canal da ouvidoria? A ouvidoria funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial no prédio da Prefeitura Municipal de Chiapeta, com atendimento presencial ou também pelo site www.chiapeta.rs.gov.br/ouvidoria ou também pelo WhatsApp e telefone 055-99603-8919.
Secretaria de Educação.
Em andamento, o concurso Dia D da Nota Fiscal.
A Secretaria Municipal de Educação lançou o concurso denominado Dia D da Nota Fiscal. A iniciativa faz parte do Programa de Educação Fiscal e tem como objetivo a arrecadação do maior número de documentos fiscais emitidos em 2017 no comércio de Chiapeta. Nesta primeira edição, participam alunos do 6º ao 9º ano das escolas da rede municipal.
De acordo com o Grupo Municipal de Educação Fiscal, os alunos interessados participam em duas modalidades, individual e coletiva. Na primeira, o aluno que juntar a maior quantidade de notas e cupons do comércio de Chiapeta concorre à premiação. Já na modalidade coletiva, a turma que juntar a maior quantidade de notas fiscais concorre a uma viagem a um ponto turístico da região, a ser definida no segundo semestre e em data combinada com a turma vencedora e a Secretaria de Educação.
Para participar, os alunos deverão entregar as notas fiscais em sacolas plásticas identificadas com o nome e a turma no dia D, que acontece no dia 19 de julho, junto à escola, para posterior recolhimento da Secretaria de Educação. Conforme regulamento, as sacolas com notas não identificadas, notas fiscais não legíveis ou de outros municípios serão desconsideradas. São válidas as notas emitidas a partir de 1º de janeiro de 2017 a 19 de julho de 2017.
Espetáculo A Idade de Ser Feliz é apresentado aos alunos da Escola Lorete Funk.
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Lorete Funk esteve recebendo durante a terça-feira, dia 20, o grupo de teatro Ativar da Escola Estadual Cruzeiro de Santa Rosa. Formado por alunos do ensino médio, o grupo apresentou no auditório da escola a peça teatral A Idade de Ser Feliz.
Utilizando-se de muitos gestos, música, dança e poesia, o grupo passou a mensagem aos alunos de que é preciso fazer o que se gosta, buscando sempre a felicidade, não se esquecendo dos deveres.
A coordenadora pedagógica da Escola Lorete Funk, Sandra Núzia da Silva, explica que a iniciativa de trazer o teatro até os alunos surgiu de uma ação do projeto A União Faz a Vida, desenvolvido com as turmas do 3º e 9º ano. Neste ano, estas duas turmas vão trabalhar com a temática do teatro. Dessa forma, como expedição investigativa, optaram em trazer o grupo até a escola para que todos os alunos pudessem ter a oportunidade de assistir à peça.
A coordenadora do projeto, Maria Inês Pedroso, conta a história do grupo Ativar, que neste ano completa 21 anos e o poder de transformação do teatro.
Eu sou a Maria Inês Flores Pedroso, sou professora, pedagoga, escritora, e eu desenvolvo na escola na qual eu trabalho já há 30 anos, que é uma escola estadual, é a Escola Estadual de Educação Básica Cruzeiro, de Santa Rosa. Eu desenvolvo um projeto que se chama Grupo de Teatro Estudantil Ativar. Este grupo, ele foi fundado em 96. Estamos agora em setembro desse ano, completando 21 anos, e passaram já por este grupo mais de 600 adolescentes que vivenciaram a arte, que sentiram o que é produzir, o que é mostrar o talento deles e o que significa a arte para a vida, tanto de quem faz quanto para quem assiste. Sem a arte, eu creio que nós, seres humanos, não seríamos humanos o suficiente. Então, um dos sentidos da arte é nos deixar mais humanos. E eu trabalho, então, o teatro com este propósito. E, além disso, outros propósitos, que é o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da criatividade, o desenvolvimento da expressão, da autoestima. E também a integração com a comunidade. Nós viajamos bastante. Eu fiz um histórico dos 20 anos do grupo, que apresentamos ano passado, esse histórico, na Câmara de Vereadores. Nós recebemos uma menção honrosa da Câmara de Vereadores de Santa Rosa pelos 20 anos. E nesse histórico eu coloquei um pouco da nossa história. Nós visitamos já mais de 50 cidades na região, nesses 20 anos. Estivemos ano passado em Porto Alegre, apresentamos no Memorial do RS, foi um presente maravilhoso que nós recebemos no ano em que completamos 20 anos. Como eu disse antes, mais de 600 alunos já passaram, já produzimos mais de 150 espetáculos dentro da escola, e esse trabalho que a gente desenvolve extrapolou os muros da escola. Tanto é que nós visitamos várias escolas, e não só escolas, feiras do livro e outros eventos culturais e artísticos de toda a região. Tivemos, durante esse tempo todo, muitas conquistas. Participamos de vários festivais de teatro estudantil, conquistamos alguns troféus. Um prêmio que eu considero maravilhoso também foi, em 2015, o nosso grupo foi escolhido. Dentre 82 projetos, o nosso foi escolhido na categoria Ensino Médio como o melhor projeto do Estado, na mostra pedagógica que o CEPERS produziu. Então, desses 82 projetos, o nosso, na categoria Ensino Médio, venceu. E nós apresentamos o nosso projeto na Costa Rica, que foi num evento internacional que teve, onde todas as iniciativas culturais premiadas se juntaram para socializar a sua arte, enfim. E foi muito, muito bom. E durante todo esse tempo, como eu disse, a gente tem uma produção maravilhosa, que mostra o quê? Que o ser humano, o adolescente, tem capacidades ilimitadas. E nós, enquanto educadores, enquanto educadoras, enquanto poder público, temos o dever de dar essas oportunidades. Porque o que se vive na escola, como eu costumo dizer para eles, não vai se viver lá fora, muitas vezes. Então, a escola tem que proporcionar esses momentos de arte, de cultura, de integração, de conhecimento. E, eu digo, momentos de valorização da vida, que é isso que a gente passa também pela nossa arte.
A aluna Graziele Teixeira está no grupo há 3 anos. Em depoimento, ela conta como surgiu o gosto pelo teatro.
Olá, meu nome é Graziele Teixeira, eu tenho 17 anos, é meu terceiro ano no Ativar, e eu, antes de participar, eu me sentia meio fora de eixo, assim. E eu sempre procurava me encontrar. E quando entrei no teatro, eu encontrei a minha vocação. E foi nos palcos que eu me senti livre. Onde eu me senti que eu podia fazer o que eu quisesse. E realmente, o teatro é muito importante para mim. Porque ele é uma realidade alternativa. É nele que eu posso ser quem eu realmente sou. Eu sou livre no palco, eu costumo dizer. E o Teatro Ativar, eu evoluí muito nele, tanto em postura, tanto em dicção. A professora Marinês sempre me ajudou, nos ajudou a decorar textos, a ter postura, a decorar poemas grandes que muitas vezes eu achava impossível. E eu sou muito grata a ela também, porque eu nunca me imaginava em cima de um palco apresentando para mais de 1000 pessoas, digamos. E ela sempre chegava em mim e dizia: Grace, tu tem que ir atrás, tu não pode desistir. Tu sabe que tu é capaz e tu tem talento. E isso era uma motivação para mim continuar. E eu agradeço muito a ela ao que eu sou hoje no Ativar. E o Ativar é muito importante para mim. Ele é uma escapatória do mundo, assim. E é isso. O Ativar é muito importante para mim.
Festa Junina das Escolas Municipais.
Venha participar juntamente com a SMEC e Escolas Municipais do Arraiá Municipal, que acontece no dia 30 de junho, às 19 horas, no Ginásio Municipal. Haverá transporte escolar. Os alunos que precisarem do transporte devem solicitar ao motorista.
Venha se divertir e festejar no Arraiá Municipal. É na próxima sexta-feira, dia 30 de junho. Desde já, agradecemos pela sua presença.
Conselho Municipal de Desportos.
Rodada do Campeonato Municipal de Bochas, edição 2017.
Neste sábado, acontece mais uma rodada do Campeonato Municipal de Bochas. Os jogos de hoje serão realizados na cancha do CTG Relembrando Tio Lautério e iniciam às 13 horas e 30 minutos.
Atenção para a sequência de jogos. Primeiro jogo, CTG A contra a Mecânica Maron. Segundo jogo, São Judas Tadeu contra a Patrulha Agrícola. Terceiro jogo, Nova Conquista versus Life Academia São Judas. Quarto jogo, Novo Horizonte versus Os Vereadores. Quinto jogo, Associação Relembrando o Passado versus Lojas Becker São Judas. E na sexta partida, a Associação dos Funcionários enfrenta a equipe do CTGB.
Secretaria de Saúde.
Comunicados.
A Secretaria de Saúde comunica que há ainda doses da vacina contra a influenza disponíveis à população em geral. A campanha ocorre junto ao posto de saúde do município em horário de expediente.
A Unidade Básica de Saúde do município informa que estão precisando com urgência de doadores de sangue do tipo O negativo e O positivo. Interessados devem procurar o posto de saúde e falar com a enfermeira Roberta de Oliveira, que após encaminhará os doadores a Ijuí.
Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida.
Secretaria da
Agricultura. Seja também um doador
hoje
de sangue.
Hoje é Dia Internacional do Leite.
De o gratidão.
Dia Internacional
é simples,
do Leite é
rápido,
celebrado no dia 24 de junho, data em que é lembrada a importância desse alimento, que tem papel fundamental na nutrição do ser humano desde a infância.
Para falar sobre o tema, nós convidamos o veterinário do município, Henrique Pereira da Silva, para falar sobre a produção leiteira no município.
Bom dia a todos. Todos os ouvintes da rádio, quem vos fala aqui é o Henrique Pereira da Silva, sou médico veterinário da Secretaria da Agricultura de Chiapeta, e fui convidado novamente pela minha colega Bruna Danelli, para falar nessa manhã um pouco, pessoal, sobre a complexidade, e a bacia leiteira e seus diversos, segmentos e braços que envolve esse setor, que é muito promissor, embora existem altos e baixos, a gente vai tentar falar alguma coisa. Hoje é o Dia Mundial da Produção de Leite, eu tenho pós-graduação nesse assunto também, pela Universidade Federal do Paraná, e a gente gostaria de falar alguma coisa na complexidade da cadeia desse setor. Tá, no que se refere aos animais, a história da bacia leiteira, Bruna? Isso parte desde 1532, É bem interessante, cerca de 400 anos existe, né, quando, né, um navegador português, Martim Afonso de Souza, né, chegou ao Brasil com as primeiras cabeças de gado, né, onde era ainda a colônia portuguesa. Tá? A partir daí, em 1950, que começou com a Revolução Industrial do Brasil, né, que começaram, né, a ter a necessidade, né, dos consumos e derivados do leite, e que começou a fazer o envasamento do produto e se vender alguns produtos, né, em naturos, outros produtos com a pastorização, que a pastorização já é uma atividade muito antiga, feita na França por Pasteur, no caso, né, que fez a pastorização. E aí, no Brasil, seriam os primeiros, né, primórdios, década de 60, que o leite tipo B. Posteriormente a isso aí, né, a década de 80, onde houve uma explosão na produção também, né, que começaram a se desenvolver o tipo leite C. Tá? E vem, nos últimos 10 anos, né, Bruna, crescendo em torno de 55% a produção do leite. Nós temos dados aqui do nosso município, nossa realidade aqui, tá, que nós temos em torno, mais ou menos, de 126 produtores, né, constando com 2.200 animais na produção direta de leite, vacas leiteiras, né, e nós temos em torno de uma produção anual de 12 milhões de litros ano, cerca de 1 milhão, né, 1 milhão e pouco por mês. Nós temos aqui em torno de dados, né, que nós coletamos aqui, oficiais, né, por a Secretaria de Agricultura, pelos colegas da Emater, que contribuem muito por esse município, inclusive, e vamos salientar isso aí. E em torno de 1.600 vacas holandesas, 200 vacas Gers, da raça Gers, e 350 animais SRD. O SRD são animais cruzados, né, que produzem, né, animais mais padrão raciais mistos, né? Então nós temos aí esses dados que seria mais ou menos a realidade da nossa bacia leiteira. E a gente gosta de salientar que o leite em si, né, eu sempre tô afirmando que apesar de altos e baixos que os produtores enfrentam, que é na parte da comercialização, que é na parte do manejo, da criação, da ordenha, que é um serviço bem árduo, a gente realmente reconhece disso, e às vezes não é bem reconhecido financeiramente. Né, o que o agricultor batalha, o que o agricultor sofre no inverno, enquanto muitos dormem, os agricultores estão lá direto no frio, né, e ordenhando, se machucando, gastando com seus animais, porque é necessário, né, na área nutricional, na área de manejo, na área sanitária, que são vacinas, que tem que ter, porque as empresas exigem, né, Bruna? Hoje existe um controle muito melhor do que, vou dizer assim, até 5 anos atrás, né, existe controle de sanidades excelentes, né, que sempre existiu, mas deixou muitas vezes a desejar, por grande parte, às vezes indústrias não exigiam tanto, né. Aconteceu fatos, né, ruins na bacia leiteira, coisas desagradáveis no âmbito nacional no Brasil, no Rio Grande do Sul, que comprometer a qualidade do leite, mas tudo isso até infelizmente aconteceu, Bruna, para poder as autoridades, né, e o setor da medicina, do desenvolvimento da tecnologia e da sanidade animal cobrar vacinas, como a brucelose, que é obrigatória, que é uma doença, né, transmissível para a população. As pessoas têm, às vezes, uma falsa ideia que o leite ou o produto direto do animal é aquele produto saudável. Não, não é, pessoal. Muitas vezes não é, porque você não tem noção da quantidade de célula somática que pode ter aquele leite. A gente não tem noção, a olho nu, contagem bacteriana que tem. é às vezes dado um fármaco, pode ser um vermífugo, pode ser um antimicrobiano, uma vacina, e às vezes é secretado muitas vezes no leite. Como pode dar para um bebê um leite que não passa por uma seleção, o qual as empresas hoje fazem? O controle de qualidade de um produto é importantíssimo que essas empresas exijam e o qual estão exigindo, estão fazendo um controle muito bom. Nós fomos procurar na Secretaria de Agricultura, colaboramos inclusive com as empresas, tá? E aqui não posso dizer nome de empresa, logicamente, mas diariamente estou sendo procurado para tabelas de vacina, tabelas de medicamentos, o que pode dar, o que não pode dar para o animal, períodos de carência. Isso tudo reflete no produto final, Bruna. O produto final, de que a qualidade, quando tu colocar pela parte da manhã, aquele produto, aquele líquido branco, que é o leite, tu pode ter certeza que ele foi industrializado, que ele foi passado por um padrão microbiológico, que ele foi passado por uma análise, né, química daquele alimento, tá? Teor de proteína, teor de gordura, sais minerais, e que a população vê, né, e tem a realidade, e tem o conforto e a segurança que pelo menos existe desde lá do pé da vaca, desde lá da terneira, que ela é pequenininha, que recebeu a vacina de brucelose, que está se preparando para produzir, todo aquele complexo que existe, que o agricultor está fazendo. Né? É muito importante falar sobre isso. Né? E seus derivados, né, Bruna? Que o momento em que se serve-se uma mesa, e quantos derivados existem, como o queijo, o requeijão, o doce de leite, né? Desde um sorvete, uma pizza, isso aí tudo tem leite. E nós acreditamos na cadeia do leite. Acreditamos com uma confiança que pode existir altos e baixos, como existe em toda atividade, tá? Do setor, de todos os setores. Existem. Mas nós temos aí, e deixar de tomar leite, eu acho que ninguém vai deixar. Nós somos mamíferos, né, Bruna? E derivados desse produto. Então, a gente está aqui por essa manhã, né, salientando, conversando com todos os produtores, né, que são os heróis de verdade, quem trabalha nessa atividade, né, a gente sabe disso, a gente sabe do processo, da dificuldade, muitas vezes financeiramente, às vezes recebe quando dá o seu produto, às vezes o preço às vezes não é bom, mas continua insistindo, continua ali valentemente, né, Bruna? Então, a gente... E falando sobre vários setores, o que envolve a bacia leiteira, as rações são vendidas, medicamentos são vendidos, produtos homeopáticos, né? É uma série de empregos diretos, indiretos, o cara que vende o caminhão, o cara que leva o produto, o cara que traz o produto, né, Bruna? As pessoas têm que verem que isso é de grande valia dentro dos municípios, principalmente os pequenos municípios. Né, que o setor do agronegócio, que é o que sustenta essa nação, é o que sustenta basicamente o agronegócio, é muito promissor. Do agronegócio surgem estradas, do agronegócio surgem os postos de combustíveis, os caminhões, as ferrovias, né? Então, assim, é muito legal de falar, muito bacana de falar nesse setor aí. E deixando claro que quem trabalha com esse produto, quem direto e indiretamente, né, é uma cadeia que jamais eu acredito que venha a morrer, né, porque tem muitas pessoas envolvidas nisso aí, né, Bruna? Eu tenho aqui dados também quanto à alimentação, eu tenho que nós temos nossa bacia leiteira, né, pastagem de alimentos verdes de inverno, né, pastagem preparadas de verão, né, tem animais alimentados, né, semi-confinados, que são animais que a campo, né, a pastagem, a piqueteios, né, rações, silagens, tudo isso é uma globalização e de funcionários e de fatores que agregam para um produto final, né, que sai de lá do produtor, que várias pessoas, que as prefeituras, desde o setor mesmo, né, da patrulha agrícola, que ajuda muito os municípios e este município, colegas da gente, fazendo aquela silagem, A silagem, como estava falando, e seus derivados, pastagem, o adubo, o nitrogênio, tudo isso aí é uma complexidade para depois se transformar num produto final, né, que seria o leite. Então é muito grande e interessante isso aí, né, pessoal. Eu queria deixar essas palavras, né, Bruna, e dizer que sempre temos à disposição das pessoas, dos munícipes, né, de quem quiser, né, perguntar alguma coisa que tiver ao nosso alcance. Estamos na Secretaria de Agricultura, né, sempre ali de braços abertos ali, né.
Assistência Social.
Campanha do Agasalho encerra na próxima semana.
Termina na próxima sexta-feira, dia 30 de junho, a Campanha do Agasalho 2017. A ação é realizada com a parceria do comércio e entidades do município e conta também com a colaboração da comunidade para a doação.
Vários pontos de coleta foram distribuídos pela cidade, entre eles, nas secretarias, prefeitura, mercados, loja de eletrodomésticos, postos de combustíveis e Emater.
Para doar é simples, basta levar os agasalhos até um ponto de coleta. Seja solidário, aqueça quem tem frio.
Oficina de jardinagem revitaliza espaços públicos.
Durante a manhã de sexta-feira, dia 23, a turma de jardinagem esteve revitalizando as floreiras localizadas no prédio da Prefeitura Municipal. No local, flores foram plantadas para colorir o hall de entrada.
Orientados pela engenheira florestal Clarice Maboni, os participantes receberam orientações de como plantar as flores e puderam praticar os aprendizados. Após os serviços, Clarice explicou de que forma aconteceu a revitalização do espaço.
Bom dia, comunidade de Chapeta. Então, estou aqui para realizar mais uma etapa da oficina de jardinagem. Estou trabalhando hoje na prefeitura, nas floreiras do jardim. Espero que vocês gostem, né? Então, é um trabalho da minha equipe de jardinagem e a gente vai estar fazendo vários trabalhos, né, na praça, na Escola Lorete e em outros lugares também. Então, eu conto com o bom gosto de vocês, né, e que vocês deem sugestões também se está bom o trabalho ou não.
Agenda.
Vem aí a 22ª edição do FEMUSEC.
Nos dias 25 e 26 de agosto acontece a 22ª edição do FEMUSEC, Festival de Música Sertaneja. Neste ano, o festival contará com a categoria municipal e regional, além da 5ª edição do FEMIRIM.
O Festival da Música Sertaneja de Chiapeta deste ano trará a seguinte premiação. Na etapa regional, para o 5º lugar, R$ 500.
Para o 4º lugar, R$ 600.
Para o 3º lugar, R$ 800.
Para o 2º lugar, R$ 1.200.
E para o 1º lugar, R$ 1.600 em dinheiro.
A música mais popular receberá o prêmio de R$ 400.
E também haverá premiação para a etapa local, o Prêmio Terra da Produtividade, que vai contemplar o 3º lugar com R$ 400 mais troféu.
2º lugar, R$ 600 mais troféu.
E o 1º lugar, R$ 1.000 mais troféu.
Haverá também a edição do FEMIRIM com premiação. 3º lugar, R$ 50 mais troféu.
2º lugar, R$ 100 mais troféu.
E o 1º lugar, R$ 150 mais troféu.
Serão mais de R$ 7.400 em prêmios. E a animação ficará a cargo da Super Banda Renovação. Maiores informações na SMEC ou por meio do telefone 3784-1623. Realização SMEC e Lions Clube. Apoio Prefeitura Municipal de Chiapeta e Câmara de Vereadores.
Informativo ASIC e Sala do Empreendedor.
A Sala do Empreendedor visa centralizar os serviços de atendimento do município aos empresários, empreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte, de forma presencial, em um único local, visando a simplificação e desburocratização dos processos referentes à abertura, alteração e baixa de empresas, bem como fornecer informações, orientações e instrumentos que permitam melhorar a competitividade das empresas atendidas. O atendimento também poderá se dar pela internet.
A Associação Comercial Industrial de Chiapeta está atendendo a comunidade em geral que tem interesse ou tirar dúvidas como fazer a formalização de sua empresa e também quais os procedimentos para aderir à MEI, microempreendedor individual.
Também estamos à disposição para ajudar todos que já possuem um MEI, mas não têm as devidas informações, tais como declaração anual, pagamentos mensais das guias, procedimentos de alterações e dar baixa em sua empresa. Lembrando também que os serviços oferecidos são gratuitos.
A Associação Comercial Industrial de Chiapeta atende diariamente em sua sede, localizada na Rua Coronel Raul de Oliveira, número 710, no centro de Chiapeta. Telefone para contato é o 3784-1652 e o atendimento se dá de segunda a sexta-feira.
Está em andamento a campanha Chiapeta da Prêmios. E nesse mês de junho, ocorre o primeiro sorteio. Comprando no comércio local, você vai concorrer a 8 vale-compras de R$ 250 cada. Para participar é fácil, basta você trocar suas notas fiscais por cartelas. Também valem os comprovantes de pagamento de IPTU, taxas de fiscalização, taxas sanitárias, ISSQN, comprovantes de pagamentos de IPVA de veículos emplacados em Chiapeta. As notas e cupons fiscais poderão ser trocadas na Associação Comercial e Industrial de Chiapeta e também na Prefeitura Municipal. As notas do Bloco de Produtor Rural serão trocadas na Prefeitura Municipal.
A Administração Municipal, em parceria com a Associação Comercial Industrial de Chiapeta, convidam a comunidade chiapetense para participar da palestra Família, Trabalho e Educação, que acontece na quarta-feira, dia 28, às 19h, na Câmara de Vereadores. Logo após, ocorre o sorteio da campanha Chiapeta da Prêmios. Na oportunidade, serão sorteados 8 vale-compras de R$ 250. Participe! Você é o nosso convidado. Por que comprar no comércio de Chiapeta? Porque além de contribuir com a geração de emprego e renda no município, você pode concorrer a prêmios. Isso mesmo! Exigindo as notas fiscais durante a compra, você troca por cartelas e concorre a prêmios. No dia 28 de junho já tem sorteio. Serão 8 vale-compras de R$ 250. Junte seus cupons fiscais e troque junto à ACI de Chiapeta. Notas de produtor rural são trocadas junto à Prefeitura Municipal. Preencha, deposite na urna, cruze os dedos e boa sorte! Uma campanha da Administração Municipal, Programa de Educação Fiscal e da Associação Comercial Industrial de Chiapeta.
Audiência pública debate regionalização de partos.
A Comissão de Cidadania e Direitos da Assembleia Legislativa promoveu na quarta-feira, dia 21, audiência pública para debater a portaria sobre regionalização dos partos. De acordo com a portaria, o governo do estado vai deixar de repassar recursos a partir de julho para a realização de partos por hospitais de pequeno porte. A intenção é concentrar os procedimentos em hospitais de referência.
O prefeito Éder Luiz Botti esteve representando a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, e disse que não há divergências em relação à necessidade de garantir a segurança das parturientes e dos recém-nascidos, mas em relação às políticas públicas para assegurar que isso aconteça. Nosso pequeno hospital faz partos há décadas sem registro de mortes. Não podemos generalizar, pois nem todo o pequeno hospital oferece atendimento ruim ou inadequado, e também não podemos concordar com a ideia de que a redução da mortalidade infantil é o resultado de fechamento de maternidades, argumentou.
Éder revelou também que hospitais maiores nem sempre aceitam pacientes de outras localidades e muitas vezes cobram valores extras dos municípios de origem das parturientes. Da forma como está sendo encaminhada, a regionalização vai estourar na ponta, que no caso é uma mulher em trabalho de parto, prevê o prefeito Éder Luiz Botti.
A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul deverá voltar a se reunir em 15 dias com os pequenos municípios inconformados com a portaria. Destaque do programa.
Comudec realiza a Assembleia Municipal da Consulta Popular 2017-2018.
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico promoveu durante a manhã de segunda-feira, dia 19, a Assembleia Pública Municipal da Consulta Popular 2017-2018. Realizada na Câmara Municipal de Vereadores, o encontro reuniu secretários da administração, entidades, vereadores, comunidade e teve como principal objetivo a escolha das prioridades para o município e região.
O presidente do Cored Celeste, Carlos Eugênio dos Santos, esteve explanando as etapas da consulta popular e apresentou também os projetos que poderão ser escolhidos durante as 21 assembleias municipais para que no dia 5 de julho, durante a Assembleia Regional, seja definida a cédula de votação. Salientou ainda que o Comudec sensibilize a população para a importância de votar na consulta popular que acontece nos dias 1º, 2 e 3 de agosto. Na Assembleia Pública Municipal de Chapeta foram escolhidos 5 prioridades. Dentre os projetos, regularização das agroindústrias familiares, empreendedorismo jovem no campo, implantar leitos de UTI, reformar e adquirir equipamentos e mobiliários para estabelecimentos assistenciais de saúde, qualificar a média e alta complexidade na região, apoio à cadeia produtiva do leite, programa de regularização e qualificação na gestão da propriedade leiteira e criação de distritos agroindustriais na região celeiro, transporte ferroviário e fluvial.
Ao final, foram escolhidos 3 delegados para representar o município na Assembleia Regional. Delegados eleitos: Jonathan Santo Rigo, Mary Cardinal Kessler e Ernesto Goetz.
Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal.
Hoje, sábado, é dia de Feira da Agricultura Familiar.
Todos os sábados, a partir das 8h30 da manhã, um grupo de agricultores traz até o espaço da Feira do Produtor para a venda cucas, bolachas, pães, doces, frutas, saladas e verduras, produtos frescos e livres de agrotóxicos.
Comunidade chiapetense, valorize a agricultura familiar e os produtores de nosso município.
Feira da Agricultura Familiar, todos os sábados, a partir das 8h30, na Feira do Produtor, ao lado da Câmara de Vereadores. O informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, aqui na Rádio Ciranda, a partir das 10 horas da manhã.
A reprise do informativo da Prefeitura de Chiapeta você ouve na Rádio Comunitária 104.9 FM de Chiapeta, logo mais ao meio-dia.
Você confere ainda a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br.
A todos, um ótimo final de semana!